As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Confirma-se a indicação avançada pela Hertz nesta quarta-feira. Os bombeiros de Torres Novas, numa operação conjunta com a Polícia de Segurança Pública, estão à procura de Maria Helena Frado da Silva, no rio Almonda. Está em causa, recorde-se, uma senhora de 84 anos que desapareceu daquela cidade no dia 7 de outubro. Não mais foi vista. Fonte oficial da PSP confirmou então esta operação depois de questionada pela Hertz, acrescentando que faz parte de um processo de buscas depois de realizadas outras operações, desde logo com a presença das equipas sinotécnicas. Convém referir que as condições atmosféricas que se têm feito sentir nas últimas horas dificultam a missão dos mergulhadores, não só face ao aumento do caudal do rio, mas também pelo facto de as águas terem ficado turvas. Maria Helena Ferreira Frade da Silva foi avistada pela última vez junto ao Colégio de Santa Maria, precisamente na cidade do Almonda. O Conselho de Tomar registou 28 milímetros de precipitação na madrugada amanhã desta quinta-feira, sendo que o período com chuva mais intensa aconteceu precisamente pelas 5 horas, onde houve lugar à queda de impressionantes 16,3 milímetros, ainda segundo os mesmos dados avançados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ainda assim, apesar deste dilúvio, a verdade é que não houve incidentes a lamentar, para além das momentâneas inundações nas artérias historicamente mais vulneráveis. Durante as últimas horas, nota apenas para a queda de parte do reboco da parede de uma habitação situada na área urbana. Segundo previsões do IPMA, a precipitação, que irá continuar a ser uma evidência nesta quinta-feira, regressa em força no sábado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Procissão de Santiria sem crianças não tem muito sentido. Quem o diz é o padre Mário Duarte, vigário de Tomar, quando questionado pela Hertz para uma perspectiva ao programa estipulado para este domingo, precisamente o dia de Santiria. Refira-se que a igreja de São João Batista irá receber as cerimónias religiosas pelas 10h30, seguindo-se a procissão propriamente dita a partir das 11h30, com passagem pela Rua Infantaria 15, Avenida Cândido Madureira, Rotunda Alves Redol, Rua Everard e Ponte Velha, local onde manda a tradição, serão atiradas as pétalas ao nabão. Mas como este dia calha a um domingo, o padre Mário Duarte não deixou de lamentar a reduzida presença de crianças, referindo que a autarquia não se terá disponibilizado a fazer o transporte dos meninos e meninas que residem fora da cidade.
Vai cumprir-se a tradição, a procissão vai realizar-se no dia 20, que é o dia da Santa Iria, e como este ano o dia 20 calha a um domingo, e o domingo já tem os seus horários estabelecidos na paróquia, então isso significa que a missa será celebrada em São João no seu horário habitual, e após a celebração dessa missa, realizar-se-á a procissão. Conta-se que para cumprir a tradição se juntem também o maior número de crianças. Essas crianças deveriam ser oriundas de todo o concelho, mas como cai a um domingo, como disse há pouquinho, a Câmara não está disponível para fazer o normal transporte destas crianças, que normalmente executa em dias de semana, mas ao fim de semana, uma vez que, pelos vistos, os professores não se disponibilizam, a Câmara também não se disponibiliza para fazer o respectivo transporte dessas mesmas crianças, o que dificultará, de algum modo, a participação dessas mesmas crianças na procissão. E esta procissão de Santa Iria sem as crianças também não terá assim muito sentido. De qualquer maneira, apela-se aos pais e catequistas que, na medida do possível, consigam trazer algumas dessas crianças de todo o concelho, a fim de que formem um bom número e possam, assim, concretizar uma vez mais esta tradição de Santa Iria, a participação das crianças nessa mesma festa, trazendo as pétalas e, após a procissão, sobre a Ponte Velha, lançarão ao rio essas mesmas pétalas.
Continua a haver registo no Conselho de Tomar para problemas criados na atribuição dos chamados números de polícia. Situações como a duplicação de numeração, descontinuação ou ausência de número de porta são casos frequentes um pouco por todas as freguesias e resultam do facto de, em tempos, as juntas terem permitido aos munícipes uma escolha de número. O vice-presidente da Câmara de Tomar reconhece a dimensão do problema. Hugo Cristóvão referiu, em recente reunião do Executivo, que o município tem tem regularizado as situações com que se depara.
Portanto, aquilo que ao longo de anos ou décadas foi sendo feito não era realmente a forma mais correta, de as juntas deixarem as pessoas escolherem os números, por sua recriação colocarem os seus números, e nós temos andado realmente a tentar regularizar as situações. Em alguns casos começa pelos próprios nomes das ruas, porque a maioria dos nomes de ruas, pelo menos fora da cidade, mas mesmo dentro da cidade, num caso ou noutro, não estavam devidamente formalizados, portanto tinham sido nomes que foram sendo atribuídos, mas o órgão próprio, neste caso é a Câmara, nunca tinha, neste caso é a Câmara, ou atualmente a competência até está delegada em mim, porque a atual lei permite isso, mas até há alguns anos atrás tinha que ser a Câmara a definir os nomes, e a verdade isso não aconteceu. Portanto, nós temos andado realmente a tentar regularizar, um pouco por atacado, ou seja, temos andado de junta a junta, de freguesia, a regularizar essas situações. E depois, para além disso, há também muitas situações de números de polícia. Sempre que se altera o nome da rua ou o número, depois há uma quantidade enorme de documentos que vai ter que alterar, porque, enfim, para tudo aquilo que seja, a começar pelo cartão de cidadão, mas depois tudo o resto, obriga de facto a alterar toda essa documentação, e isso às vezes traz trabalho e alguns custos para as pessoas em casa, portanto para os municípios, e por isso, em alguns casos, nós tentamos, enfim, não alterar apenas porque sim, mesmo sabendo que em muitos casos de facto não está correto, e nós andamos a tentar regularizá-las o mais possível sem criar problemas acrescidos aos municípios.
A Escola Superior de Tecnologia de Abrantes assinalou 20 anos de existência, sendo que o ponto alto aconteceu precisamente neste 16 de outubro, à altura em que a direção, docentes e alunos se reuniram numa sessão solene marcada por testemunhos, recordações e memórias, nunca deixando de fora a comunidade que recebe a instituição. Recorde-se que esta nasceu então em 1999 por iniciativa do Instituto Politécnico de Tomar e ainda da Autarquia Abrantina, para além de um grupo restrito de 6 professores que sempre acreditaram numa história de sucesso para o projeto então delineado. O tempo deu-lhes razão, assim como cerca de 3 mil alunos fazem parte deste percurso. A ERTS marcou presença nesta sessão, à altura em que João Croado, presidente do IPT, recordou o início desta.
Foi possível reunir condições necessárias para que o início do ano letivo acontecesse a 6 de outubro de 99. Portanto, muito pouco tempo. Com o crescimento do número de estudantes e a necessidade de alargar a oferta formativa, foram criados cursos de licenciatura de gestão industrial, de licenciatura de tecnologias de informação e comunicação. Foi também, no mandato do professor Eugénio, que começaram a funcionar os primeiros cursos de especialização tecnológica. O segundo diretor da ESTA, nomeado pelo então presidente, professor António Pires da Silva, o segundo diretor tomou posse em dezembro de 2005, foi o Dr. Miguel Pinto dos Santos, que continuou o projeto da escola. Durante a sua direção, foi criado o curso de licenciatura de Design e Desenvolvimento de Produtos e a licenciatura de Vídeo e Cinema Documental, completando o projeto formativo que assenta na visão primeira do Politécnico de Tomar.
Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, disse que a presença da ESTA no Conselho é um motivo de orgulho.
Ainda outro dia ouvi uma conversa entre dois alunos, um recém-chegado e um veterano. Questionava o veterano: e então, estás a gostar de Abrantes? Respondeu o recém-chegado: estou a gostar, ué. O sentimento é recíproco. Também nós em Abrantes gostamos muito de ter por cá.
Sofia Mota, diretora da ESTA, não quis deixar de agradecer a todos quantos têm feito parte da história desta escola.
Aos docentes e funcionários não docentes da ESTA, os que estão em funções e os que por cá passaram, por todo o empenho e dedicação que muito contribuíram para o crescimento e a afirmação da nossa escola. Sem eles, não estaríamos aqui hoje. E aos presentes, conto com a motivação de todos vós para fazermos mais e melhores. Aos estudantes desta aqui presentes e que nos aquecem a alma com a sua vinda, esta será sempre a vossa casa. É um orgulho poder assistir aos vossos percursos de vida e saber que, com um pouco de nós, se tornaram profissionais exímios e cidadãos exemplares. À Associação de Estudantes, ao Conselho de Veteranos e à ESTA Tuna, pelas atividades desenvolvidas e por levarem o nome da ESTA e do IPT em cada uma delas. E aos atuais estudantes da ESTA, que saúdo calorosamente porque são a nossa principal razão de ser. Aqui irão viajar pelos mares do conhecimento, irão aprender a ser e a saber fazer, irão, muito provavelmente, passar noites em branco e estudar. irão muito seguramente divertir-se e criar amizades para a vida. Irão, quiçá, por vezes perder-se, mas também irão reencontrar-se mais fortes, mais confiantes, mais sabedores e bem preparados profissionalmente para o mundo exigente que vos espera lá fora.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Bombarral, deteve um homem de 67 anos pelo crime de incêndio florestal. Aconteceu no recente 15 de outubro. Após a denúncia de um incêndio florestal, os militares deslocaram-se ao local onde identificaram o seu autor. Apurou-se que a ignição teve origem na limpeza de um terreno agrícola através da queima de sobrantes, sem possuir licenciamento para o efeito. Para iniciar as chamas, o homem utilizou um isqueiro, acendalhas e um garrafão com óleo queimado, materiais que foram entretanto apreendidos. O agora detido acabou por perder o controle do fogo, que consumiu uma área de 1.000 metros quadrados de mato, vinha e azinheiras.
Rádio Web, informação.
O município de Tomar vai promover 17 estágios profissionais no âmbito do programa de estágios profissionais da administração local, cujo prazo de entrega das candidaturas termina no próximo dia 28 de outubro. São as seguintes as áreas de formação pretendidas: licenciaturas em arquitetura, conservação e restauro, desporto, engenharia civil, sistemas e informação geográfica, gestão de empresas, gestão de recursos humanos, gestão do território, história ou história da arte, psicologia e serviço social, cursos tecnológicos de nível secundário, casos de animação sociocultural, desporto, gestão e administração, informática e turismo. As candidaturas devem ser apresentadas em suporte de papel através do preenchimento do formulário do nível de qualificação, que pode ser obtido na unidade de recursos humanos ou na página eletrónica em www.cm-tomar.pt, devendo ser entregues pessoalmente na referida unidade ou remetidas por correio registado com aviso de recepção para município de Tomar, Praça da República, 2300-550 Tomar. Só são admissíveis candidaturas em suporte de papel, não sendo aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico. O Sporting de Tomar pede casa cheia na recepção ao Alenquer, em jogo a contar para a segunda jornada da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Na conferência de imprensa de antevisão a este duelo, que terá lugar neste sábado a partir das 18 horas, o treinador Nuno Lopes e o jogador Rubens Sousa, um dos reforços para esta temporada, desafiaram os adeptos para que sejam uma peça fundamental nesta caminhada rumo ao escalão maior. Quanto ao jogo propriamente dito, ambos perspectivam dificuldades, mas confiam que o valor do Sporting de Tomar acabará por falar mais alto.
Adeptos fazem parte disto, nós não podemos. Eu costumo dizer que, acima de tudo, os jogadores precisam mais. Portanto, lógico, eu pertenço também à equipa, lógico, também já tivemos uma amostra disso no sábado passado em Muros, em que um dos grupos apareceu em cima ali do relógio, no começo do jogo. E não há dúvida nenhuma que nós sentimos aquilo. Os jogadores sentiram. Eu senti, porque de um pavilhão calado para um pavilhão com barulho há uma grande diferença. Nós temos que construir isso em Tomar. Penso que isso é uma coisa que já vem dos anos passados. É lógico que depois há sempre coisas que não correm tão bem e há sempre aqueles, como dizia, há sempre aqueles que... Com a baixa divisão ficam mais céticos. É natural isso acontecer. Cabe a nós, equipa, retomar esse caminho. Portanto, neste momento, eles adeptos, a presença deles é fundamental para nós, mas cabe-nos a nós devolver-nos alguma confiança, fazermos acreditar para eles também se entregarem mais. E eu penso que isso aqui é trabalho nosso primeiro, e depois é que vêm então os adeptos. Agora, a presença deles... E eu também já conheço Tomar há alguns anos, portanto, Tomar nunca teve problemas de público em termos de número. Agora, é lógico que se construímos um ambiente destes de apoio constante, eu penso que é melhor. Mas aquilo que vale em Tomar, acima de tudo, é a diversidade de pessoas. É uma terra de hóquei. Nunca esquecer que é um clube centenário, portanto, já passou por aqui muita gente, muitas equipas, muitos jogadores, muito hóquei. E isso é uma coisa que marca, no fundo, marca o público que vai estar aí no sábado. Agora, convidamos-nos todos, é isto que o Ruben fez, é isto que eu faço, convidar toda a gente a estar presente, todos somos poucos, o apoio, por vezes, em determinadas fases do jogo, é da bancada que vem o golo, porque a forma apaixonada como se vai vivendo, ou a forma menos técnica e menos tática que se vive o jogo, vai disputando algumas emoções, alguns comportamentos.
A Câmara Municipal de Orém conseguiu atrair mais uma grande empresa até ao concelho. Está em causa a EMIS Portugal, que vai instalar-se na zona industrial Casal dos Frades, especialista em isolamentos industriais, montagem e desmontagem de andaimes, tubagens e soldagens. A EMIS Portugal prepara-se para investir 1 milhão de euros na deslocação da sua sede para o Conselho de Orém, comprometendo-se a criar precisamente 90 postos de trabalho, 60 dos quais para exercer em permanência no estrangeiro e 30 para operar diretamente na unidade a implantar no território oriense. A EMIS Portugal vai instalar-se no Note 34, decorrido o procedimento em hasta pública para a alienação do mesmo após liberação da reunião de Câmara de 7 de outubro último. No esclarecimento enviado para a ERTE, a autarquia refere que a chegada da EMIS Portugal a Orém representa mais uma prova que do sucesso das políticas defendidas pelo Executivo Camarário no sentido de privilegiar a proatividade na procura incessante de empresas interessadas em criar postos de trabalho no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Confirmam-se as indicações avançadas pela ERTE em primeira mão. O Torre Shopping prepara-se para receber um conjunto de investimentos, neste caso da FNAC e da Cervejaria Portugália, projetos que deverão ser oficializados nas próximas semanas, sendo que as empresas já abriram mesmo o processo de recrutamento. Aliás, este assunto foi discutido na recente reunião da Câmara de Torres Novas, ocasião em que se confirmou a chegada destas marcas à cidade do Almonda, assim como outras possibilidades em carteira, com destaque para a Decathlon, empresa oriunda de França e que é, nesta altura, a maior rede mundial do setor.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.